Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 30 de outubro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos vão mandar forças especiais para a Síria, Congresso americano aprova orçamento federal para 2 anos e Irão detém mais um cidadão americano de origem iraniana. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Skip Sisk, na produção temos a Doris Dodd.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E, amigo ouvinte, começamos com uma notícia relativa à Angola. O livro do professor universitário angolano Domingos da Cruz, Ferramentas para Destruir o Ditador e Evitar Nova Ditadura, Filosofia Política da Libertação de Angola, vai ser publicado na internet pelo jornalista e ativista angolano Rafael Marques. A obra, ainda não dada às estampas, esteve na origem da prisão dos 15 ativistas detidos a 20 de junho, quando participavam num seminário que tinha como base de trabalho precisamente o livro de Cruz. Desde então, Domingos da Cruz encontra-se preso, juntamente com Luati Beirão, Nito Alves, Albano Bingo Bingo e demais ativistas conhecidos por Revos. O julgamento começa no dia 16 de novembro. A Índia e os países africanos concordaram em abrir uma frente conjunta para obrigar a reformas no Conselho de Segurança das Nações Unidas, de modo a conseguirem pelo menos 2 lugares entre os membros permanentes daquele órgão. A posição foi assumida pelos chefes de Estado e de Governo dos 2 blocos, reunidos em Nova Delhi, na 3ª Cimeira Indo-Africana. William Apote, com mais detalhes.
Separados pelo Oceano Índico, mas com muitos desafios comuns, os 2 blocos querem agora, mais do que nunca, reformas no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Com 1/3 da população mundial a viver em África e na Índia, os respectivos governos, representados por 28 presidentes, 6 vice-presidentes, 8 primeiros-ministros e 2 reis, comprometeram-se na capital indiana, Nova Delhi, a juntarem esforços para dizer basta de terem os seus destinos a serem decididos por apenas um grupo minoritário de países. A Índia e a África devem falar numa única voz e exigir reformas nas Nações Unidas, incluindo no seu Conselho de Segurança, disse o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Com um discurso mais crítico, Roberto Mugabe, presidente do Zimbábue e em exercício na União Africana, exigiu que o continente africano e a Índia sejam respeitados e tratados pelas Nações Unidas de forma igual aos países ocidentais. Para Mugabe, o respeito e consideração passam pela revisão da Carta das Nações Unidas para que o continente africano tenha, pelo menos, 2 membros permanentes no Conselho de Segurança. Estamos a dizer, vamos emendar a Carta das Nações Unidas. Queremos, pelo menos, 2 assentos permanentes no Conselho de Segurança. Não vamos aceitar menos. A par deste compromisso conjunto, a Índia prometeu disponibilizar nos próximos 5 anos 10 bilhões de dólares norte-americanos em linhas de créditos concessionais para financiamento de projetos de desenvolvimento em países africanos. A Cimeira de Nova Delhi terminou com a adoção de uma declaração política e sobre parcerias estratégicas. De Nova Delhi, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe aprovou esta sexta-feira a proposta de alteração da Lei do Regime Jurídico dos Cidadãos Estrangeiros no país, submetida ao Parlamento pelo governo de Patrice Trovoada. O governo entende que a única forma de São Tomé alterar a sua situação económica é abrindo-se ao mundo. Óscar Medeiros.
A discussão à volta da proposta de alteração da lei de regime jurídico dos cidadãos estrangeiros em São Tomé e Príncipe provocou um aceso debate entre os deputados das bancadas da oposição e o representante do governo. O projeto de alteração apresentado pelo Executivo propõe o fim dos vistos de entrada em São Tomé e Príncipe para os cidadãos de alguns países indicados em decreto governamental e aos cidadãos da Cplp que não desejam permanecer no país num período superior a 15 dias.
Na nossa perspectiva, o povo também, que é membro dessa comunidade e que é a razão de ser fundamental dessa comunidade, deve ter a possibilidade de poder deslocar. E é nesse sentido que nós estendemos essa isenção de visto, não só aos passaportes diplomáticos e de serviço, que beneficia exclusivamente os dirigentes, os ministros, os deputados, ao povo também.
O PCD, a segunda maior força política da oposição parlamentar, pela voz do deputado Delfim Neves, questionou o ministro dos Assuntos Parlamentares.
E então os nossos cidadãos, aqueles que vão pelo menos para Portugal, os jovens que ficam madrugada na embaixada à espera, pagam inclusive alguns emolumentos, depois vêm só os vistos indiferidos.
Afonso Varela respondeu.
Já questionamos alguma vez se os outros países que durante 40 anos nos venham suportando, financiando todo o nosso orçamento, toda a nossa ajuda, nos pedisse reciprocidade numa pequena coisa que fosse, não é? Portanto, eu acho que a reciprocidade é qualquer coisa que deve ser construída. A reciprocidade deve ser construída, a reciprocidade deve ser merecida e nós estamos empenhados nisso, de fazer com que o nosso país mereça, por isso nós estamos num processo de construção dessa reciprocidade. Naquilo que é nossa visão, naquilo que é nossa estratégia, nós não podemos e nem pensamos que qualquer governo sério, honesto de São Tomé e Príncipe diga aos Estados Unidos, eu só farei isso se você também fizer, eu só darei isso se você também der.
No final dos debates, todos os deputados presentes no Parlamento votaram pela aprovação da alteração da Lei de Regime Jurídico dos Cidadãos Estrangeiros em São Tomé e Príncipe, proposta pelo governo de Patrice Trovoada. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. No dia em que o presidente português, em posse ao 20º Governo Constitucional, liderado pelo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, o presidente da Associação Cabo-Verdiana de Lisboa afirma que a comunidade crioula acompanha com atenção a situação de algum impasse no panorama político português na sequência das eleições legislativas de 4 de outubro passado. Eugénio Teixeira.
Para Mário Carvalho, os cabo-verdianos residentes em Terras Lusas, a par dos portugueses, estão preocupados, tendo em conta que o governo hoje empossado já tem queda anunciada, uma vez que os partidos da esquerda, PS, Bloco de Esquerda e Partido Comunista, anunciaram que vão chumbar o programa do governo a ser apresentado pela coligação PSD-CDS-PP, que venceu as eleições no passado 4 de outubro com maioria relativa. Ainda assim, o presidente da Associação Cabo-Verdiana de Lisboa acredita no bom senso dos políticos.
O senhor Presidente da República tem todas as informações que muitos não temos, lógico, ele saberá e naturalmente, para o bem de Portugal, tomar a melhor posição e dar, digamos, independente de dar posse a este governo, que nós já sabemos, quer dizer, é público, é no espaço público, esse governo tem morte anunciada. O governo que vai ser empossado hoje tem morte anunciada porque há uma maioria parlamentar da esquerda. De acordo com o que nós ouvimos, que há acordos já firmados, que a esquerda só vai apresentar no momento próprio, quando o governo, que vai ser impulsado hoje, cair, quer dizer, e isso é tudo um grande imbróglio, mas isso aqui agora é responsabilidade, digamos, do senhor Presidente da República, o homem da lema, o homem que é luz, o farol da Constituição, faz cumprir a Constituição. Portanto, nós acreditamos e depositamos a nossa esperança que, acima de tudo, que o bom senso irá prevalecer.
Das discussões e análises sobre a situação política vivida na sequência dos resultados das últimas legislativas realizadas em Portugal, na qual a direita PSD-CDS-PP perdeu a maioria absoluta, os partidos da esquerda, PS, Bloco de Esquerda e Partido Comunista, que antes não afinavam pelo mesmo diapasão, afirmam agora que estão prontos a assinar um acordo sólido para assumir a governação de Portugal. Refira-se que nas eleições legislativas realizadas no dia 4 de outubro, elementos da comunidade cabo-verdiana estiveram inseridos nas listas do PST e do PS, mas não foram eleitos devido às respectivas posições nas listas em que se encontravam. Ainda assim, o presidente da Associação Cabo-Verdiana de Lisboa considera que foi um ganho a participação dos mesmos no processo eleitoral.
Nas últimas legislativas nós tivemos dois descendentes de cabo-verdianos em que estiveram nas listas, um no Portugal à Frente, e o Josélio Tavares, e o Miguel Fortes como independente na lista do PS. Ganhos, foi conquista, e é um processo longo e culmina com, nas autarquias locais, últimas autarquias locais, nós tivemos 17 candidatos e descendentes de cabo-verdianos, apenas cabo-verdianos, nas listas das autarquias locais. É uma grande conquista.
Declarações do presidente da Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, Mário Carvalho, num exclusivo à Voz da América, sobre a participação de cabo-verdianos no processo eleitoral e a situação política portuguesa. Lisboa, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português. A Conferência Nacional sobre a Reconciliação Nacional, há muito projetada pelas autoridades da Guiné-Bissau, vai ter lugar durante o mês de novembro próximo. Para o efeito, a comissão encarregada de organizar o evento tem-se desdobrado em contactos com diferentes setores da vida pública e privada guineenses. Lácer Cassamá, com mais pormenores.
Nos esforços tendentes à realização desta Conferência Nacional sobre a Reconciliação entre os guineenses, uma nota vai para a mídia considerada como um meio importante para atingir os objetivos preconizados. Tais objetivos figuram na orientação de uma sociedade pacificada e reconciliada, excluindo todos os interesses políticos que possam pôr em causa o espírito do evento. Para o presidente da Comissão Organizadora desta Conferência, Padre Domingos da Fonseca, não se pode falar de um desenvolvimento desejável e sustentado na Guiné-Bissau sem uma reconciliação efetiva entre os guineenses.
Nós estamos convencidos de que se os guineenses não conseguirem a se reconciliar, será muito difícil trilhar um caminho autêntico de desenvolvimento. A reconciliação deve ser sentida como uma exigência vital. Não gostaríamos que um guineense tivesse a coragem de dizer Nyaboka Kamate. Não. Porque de uma forma direta ou indireta, cada um de nós é vítima das convulsões que atravessaram o país até hoje.
Era Padre Domingos da Fonseca, presidente da Comissão de Reconciliação Nacional na Guiné-Bissau, uma iniciativa do antigo presidente da República, Malamba Kessagna, considerando as várias e diferentes convulsões político-militares e assassinatos políticos que ao longo de 4 décadas marcaram o país. A iniciativa está a ser apoiada pelas Nações Unidas através do seu gabinete integrado para a consolidação da paz na Guiné-Bissau. Luís Gomes é um dos conselheiros políticos de UNIOGBIS.
Não podemos avançar do futuro se não se fala do que aconteceu no passado. Quem tem problemas, uma realidade inegável, tem que ter coragem para ver o que aconteceu e decidir como vão a tentar no futuro, através da conferência, e paliar os resultados de todos estes anos de conflito.
A África do Sul representa uma das experiências importantes para a Guiné-Bissau no que toca ao processo de reconciliação nacional. Por isso, os membros da Comissão Guineense projetam viagens e contactos a diferentes países, visando obter subsídios e elementos que possam ajudar no sucesso do caso guineense. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
O Senado americano aprovou hoje a legislação sobre um orçamento federal para os próximos 2 anos fiscais. A legislação, que já tinha a aprovação da Câmara dos Representantes, será agora submetida ao Presidente Obama para poder entrar em vigor. Esta medida, aprovada no Senado por 64 votos contra 35, aumenta as despesas federais durante os próximos 2 anos e aumenta também o teto de endividamento do Estado americano até o início de 2017, evitando assim a possibilidade de um encerramento parcial do governo federal até depois do termo do segundo mandato do presidente Obama. Os republicanos dispõem atualmente da maioria nas duas câmaras do Congresso americano e desde há vários anos que andam numa luta permanente com os democratas acerca de questões fiscais. A ala mais conservadora do Partido Republicano denunciou, contudo, o acordo como sendo fiscalmente irresponsável e como uma rendição aos democratas. Este acordo não é perfeito, disse por seu turno o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, que participou em vários meses de negociações entre os líderes do Congresso e a Casa Branca na procura de um consenso. McConnell disse que, apesar disso, a legislação rejeita aumentos de impostos, garante cortes de despesas a longo prazo e aumenta o apoio às Forças Armadas. Quanto ao líder da minoria democrática no Senado, Harry Reid, concorda com a ideia de que esses orçamentos não são ideais, mas realça que a legislação agora aprovada garante duas prioridades do seu partido: a promoção do crescimento económico, depois de 2 anos de drásticos cortes orçamentais, e a garantia do investimento na classe média e no Pentágono. Aqui em Washington, Voz da América. O exército da República Democrática do Congo desencadeou uma ofensiva contra os rebeldes islamitas ugandeses da ADF, que aumentaram os ataques contra posições militares. A MONUSCO, a Missão das Nações Unidas no Congo, parece estar a apoiar a ofensiva no território do Benin, existindo muitas questões sobre esta operação, tal como refere Paulo Oliveira.
A emissora de rádio apoiada pela ONU na RDC, a Rádio CAPI, sustenta tratar-se de uma ofensiva em grande escala, apoiada pela Brigada de Intervenção da MONUSCO. Todavia, um porta-voz do Exército preferiu não comentar a contribuição da MONUSCO. As pessoas no Benin, diz ele, não necessitam de saber quem está a trabalhar no sentido de restaurar a paz. A colaboração do Exército e os 17 mil elementos da MONUSCO foi suspensa em fevereiro, após objeções da ONU à designação de 2 indivíduos suspeitos de abusos de direitos humanos para o comando das operações conjuntas. Desde então, a colaboração do Exército com a MONUSCO contra os rebeldes tem sido limitada, esclarece Jason Stearns, um especialista em conflitos no Congo. Existe alguma colaboração contra os rebeldes, diz Stearns, mas reside essencialmente no apoio logístico, água, assistência médica, mas não existe um planeamento conjunto das operações. Cerca de 450 civis foram mortos pelos rebeldes e outras forças no território do Benin no decurso de dezenas de incidentes registrados desde outubro do ano passado. O Gabinete da ONU dos Direitos Humanos indicou que algumas autoridades locais serão alegadamente cúmplices com alguns dos massacres ocorridos no território.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua no seu receptor a Voz da América. Centenas de igrejas que tinham sido encerradas por alegadamente terem criticado o presidente dos Camarões reabriram e os cultos não têm qualquer perturbação. Mas muitas delas agora receiam criticar o presidente de 82 anos de idade, que há mais de 32 se encontra no poder. Amâncio Miguel, com mais pormenores.
Aleluia! 400 cristãos cantam louvores a Jesus Cristo, o Salvador, na Igreja Missão Mundial em Yaoundé. Esta é uma das igrejas que haviam sido encerradas pelo governo camaronês antes das eleições presidenciais de 2011, alegadamente por criticarem o presidente Paul Biya. O pastor da igreja, Etod Hubert, diz que 2 meses depois das eleições, o governo pediu-lhe para reabrir, mas teve de esperar pela autorização para funcionar legalmente. Ele agora fala filosoficamente sobre o assunto.
Selon Romains chapitre 13, nous qui sommes des églises, des serviteurs de Dieu, nous devons travailler.
Diz ele que está escrito no livro dos Romanos, capítulo 13, que todos os servos de Deus deverão trabalhar de parceria com as autoridades administrativas e políticas e rezar por eles para que haja paz. O pastor diz que essa é a contribuição deles para a construção de uma nação. Nos Camarões, não há nenhuma lei que impede as igrejas de criticar o presidente ou de se envolverem em política. Contudo, o governo acusa as igrejas que haviam sido encerradas de operarem ilegalmente e de realizar atividades que não têm nada a ver com a palavra do Senhor. Uma nova onda de encerramentos aconteceu antes das eleições parlamentares de 2013. Partidos da oposição e alguns pastores disseram que apenas candidatos da oposição deveriam ser eleitos senadores. Tal seria crucial, uma vez que o chefe do Senado substituiria o presidente na sua ausência, conforme a Constituição. 15 igrejas ainda estão fechadas. O reverendo Atana Diodon, da Igreja Semente da Vida, diz que o governo mantém a sua igreja fechada porque ele ainda critica o facto do presidente Paul Biya estar no poder há muito tempo. Diodon diz que esse é o dever bíblico alertar a sociedade sobre o que não anda bem.
O que nós apontamos é a palavra de Deus. A palavra de Deus tal.
Ele diz que prega a palavra do Senhor, tal como está na Bíblia, e como servo de Jesus, e não pode desrespeitar os ensinamentos de Deus. Charlemagne Dittemben, pastor de uma das mais antigas igrejas dos Camarões, a Convenção Batista, diz que alguns pastores foram muito críticos ao governo e suas táticas. Foi um período bem calculado e um político torna tudo possível usando a política, diz o pastor. Mas Dittemben acrescenta que há leis que regulam o que as igrejas devem fazer e faz sentido que as que violam sejam encerradas. As autoridades recusaram comentar sobre o assunto.
O presidente Muhammadu Buhari venceu este ano uma histórica eleição presidencial na Nigéria, prometendo lutar contra a corrupção. Contudo, 5 meses depois da sua chegada ao poder, há algum ceticismo acerca das suas promessas. Durante a sua campanha eleitoral, os apoiantes de Buhari relembraram a época em que ele liderou o país como chefe de Estado militar em meados da década de 80 e durante a qual as pessoas corruptas eram encarceradas e havia ordem nas ruas. Buhari prometeu pôr termo aos escândalos de corrupção envolvendo milhares de milhões de dólares que se verificaram durante a presidência do seu opositor, Goodluck Jonathan. O novo presidente manteve a sua retórica anticorrupção desde a tomada de posse em maio passado e tomou uma série de medidas bastante mediáticas, como declarar os seus próprios rendimentos, demitir a liderança da Companhia de Petróleos e anunciar que doravante ele próprio seria o ministro do Petróleo. Mas para Clement Nwankwo, do Centro de Advocacia Política e Legal de Abuja, reformas institucionais são necessárias para impedir a corrupção no país.
Beyond arresting or prosecuting previous government appointees, it's unclear to Nigerians what new systems.
Para além de prender ou de processar judicialmente antigos responsáveis governamentais, disse Nwankwo, não é claro para os nigerianos quais os novos sistemas que estão a ser postos em prática. O antigo conselheiro de Segurança Nacional foi detido e está a aguardar julgamento, acusado de lavagem de dinheiro. Por outro lado, a polícia britânica passou revista à residência de um antigo ministro do petróleo, confiscando alguns milhares de dólares. Lawal Shuaibu, vice-presidente nacional do partido de Buhari, prevê longas batalhas jurídicas nos casos de pessoas acusadas de corrupção. Segundo ele, os réus têm muito mais dinheiro para gastar do que a acusação.
They operate within the budget approved for them by the National Assembly. And then the corrupt people.
Os advogados do governo, disse ele, operam com o orçamento aprovado pela Assembleia Nacional. As pessoas corruptas vão contratar os melhores advogados e pagá-los a peso de ouro. Acrescentou ainda que a próxima fase da luta de Buhari contra a corrupção começará logo após o seu gabinete tome posse. Buhari apenas nomeou os seus ministros este mês e estão agora no processo de confirmação pelo Senado. Salientar que a queda global dos preços do petróleo está a refletir-se muito negativamente no orçamento nigeriano, aumentando ainda mais a urgência da luta contra a corrupção e o desperdício. De facto, 70% das despesas do Estado nigeriano são pagas com o dinheiro do petróleo. Amigo ouvinte, está sintonizado com a Voz da América. Tempo agora, como habitualmente, para a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Lúdger Andrade.
Eduardo Ferro, começamos em Angola. O Sagrada Esperança da Lunda Norte e o Bravos do Maquis do Moxico fecham amanhã no Estádio dos Coqueiros a época futebolística 2015, em partida referente à final da Taça de Angola. Depois do Recreativo do Libolo de Kwanza Sul ter ganho girabola, os aficionados do futebol esperam com expectativa ver entre a Sagrada Esperança e o Bravos do Maquis quem vai ser o vencedor da segunda competição mais importante do país. É dado adquirido que as duas competições mais importantes não ficam este ano em Luanda. Tanto o Sagrada Esperança como o Bravos do Maquis são duas formações com argumentos competitivos à dimensão da prova, que vão disputar e conseguir uma das vagas para as Afrotaças, juntamente com a equipa do Libolo. Em Moçambique, a jornada 26 começa a ser disputada amanhã também com as partidas Liga Desportiva de Maputo, Ferroviário da Beira e ANHFC Machakene. No domingo, entre outros jogos, temos Chibuto contra Costa do Sol e Ferroviário de Nampula e Ferroviário de Maputo. Apenas o Ferroviário de Maputo e o Costa do Sol, com 43 pontos cada, podem ser campeões nacionais. Na Europa, Zlatan Ibrahimovic poderá trocar o Paris Saint-Germain pelo Manchester United no final da presente temporada. Segundo o Daily Express, o internacional sueco prepara-se para deixar o Parque dos Príncipes no próximo verão e terá por Old Trafford o seu destino. Depois, o avançado poderá cumprir uma época pelo clube inglês antes de rumar aos Estados Unidos em 2017, de acordo com o mesmo jornal. Na Inglaterra, os advogados da antiga médica do Chelsea, Eva Carneiro, informaram o clube da intenção de pedir uma indemnização pela quebra do contrato promovida pelo campeão inglês. Carneiro foi afastada da equipa médica do Chelsea pelo técnico José Mourinho a 12 de agosto, poucos dias depois de ter entrado em campo para prestar assistência a Hazard, já em tempo de descontos. Na Turquia, o presidente do Trabzonspor fechou um árbitro e três auxiliares num estádio de quarta para quinta-feira por não terem concedido uma grande penalidade à sua equipa. Ele só os liberou sob escolta das forças especiais após um telefonema do próprio presidente do país, Tayyip Erdogan. Enfurecido, o dirigente Ibrahim Acıoğlu ordenou a detenção do árbitro Kagatay Santa e dos seus assistentes, enquanto uma multidão de adeptos enfurecidos aguardava a equipa de arbitragem. Na NBA, os Atlanta Hawks, campeões da Conferência Este na fase regular da temporada passada, conseguiram ontem a primeira vitória da época ao baterem os New York Knicks por 112-101. De referir que o cabo-verdiano Walter Tavares, mais conhecido no seu país por Eddie, fez a sua estreia na prova. Jogou apenas 1 minuto e 11 segundos, mas teve tempo para fazer um ponto. Tavares é o mais alto jogador da NBA com 2 metros e 21 centímetros. Foi assim o desporto. Bom fim de semana a todos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as notícias aqui na Voz da América. Fontes oficiais americanas disseram que um pequeno grupo de soldados americanos será enviado para a Síria para aconselhar e assistir grupos de oposição. Informações iniciais referem que o objetivo das operações especiais desta força é derrotar o grupo extremista Estado Islâmico. Fontes da administração americana disseram que o presidente autorizou um contingente de tropas especiais, menos de 50 elementos, para ser enviado para o norte da Síria. Os dois naufrágios que ocorreram hoje junto à costa das ilhas gregas de Calimnos e Rhodes, no mar Egeu, provocaram pelo menos 22 mortes, entre as quais 13 crianças, tendo sido salvas 144 pessoas, revelaram as autoridades. O Senado americano aprovou hoje legislação acerca de um orçamento federal para os próximos 2 anos fiscais. A legislação, que já tinha a aprovação da Câmara dos Representantes, será agora submetida ao presidente Obama para poder entrar em vigor. O presidente já disse que aprovaria a medida mal ela entre na Casa Branca. Comentando este acordo, o presidente considerou-o como responsável e disse, portanto, que o aprovaria de imediato. Esta medida, aprovada no Senado por 64 votos contra 35, aumenta as despesas federais durante os próximos 2 anos e aumenta também o teto do endividamento até o início do ano de 2017, evitando assim a possibilidade do encerramento parcial do governo federal até depois do termo do segundo mandato do presidente Obama. E tempo ainda aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta sexta-feira, dia 30 de outubro. O Washington Post, publicado aqui na capital, diz que nos Estados Unidos a corrida presidencial no Partido Republicano está a assumir novos contornos, com Carson e Rubio desafiando Trump e Bush, e isso depois do último debate dos candidatos republicanos. Quanto ao New York Times, te refere também o mesmo tema e diz que antigos aliados Jeb Bush e Marco Rubio seguem agora caminhos separados. Quanto ao Wall Street Journal, dá um destaque especial à detenção de um empresário americano de origem iraniana no Irão. Amigo ouvinte, está sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso sítio na internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1908-652-4584. Repito, o nosso número de WhatsApp é o 1908-652-4584. São, neste momento, 14 horas em Washington, ao microfone Amâncio Miguel, numa emissão que tem na produção Doris Dodson e assistência técnica de Greg Barnes. É notícia no mundo hoje, 30 de outubro de 2015, o Senado americano aprova legislação sobre o orçamento federal para os próximos dois anos. Exército nigeriano publica cartazes com fotografias dos 100 membros mais procurados do Boko Haram. Autoridades americanas libertam Shakir Amir no Guantánamo. Sexta-feira, 30 de outubro, terá artes aqui na Voz da América. E desta feita com Celda, uma angolana que desde os 4 anos canta. Ela disse a Mayra de La Salete que o jazz está a ganhar espaço em Luanda, apesar dos preços exorbitantes de espetáculos. Ela é cantora de soul que também mergulha no jazz. O Fundo Monetário Internacional diz que o crescimento de Moçambique não será conforme o previsto, um assunto que Eduardo Ferro abordará na resenha económica. Para já, falemos sobre a comunidade crioula em Cabo Verde. No dia em que o presidente português impossa o 20º governo constitucional, liderado pelo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, o presidente da Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, Mário Carvalho, afirma que a comunidade crioula em Lisboa e não em Cabo Verde acompanha com atenção a situação de algum impasse no panorama político em Portugal, na sequência das eleições legislativas do passado 4 de outubro. A partir de Lisboa, Eugênio Teixeira.
Para Mário Carvalho, os cabo-verdianos residentes em terras lusas, a par dos portugueses, estão preocupados, tendo em conta que o governo hoje empossado já tem queda anunciada, uma vez que os partidos da esquerda, PS, Bloco de Esquerda e Partido Comunista, anunciaram que vão chumbar o programa do governo a ser apresentado pela coligação PSD-CDS-PP, que venceu as eleições no passado 4 de outubro com maioria relativa. Ainda assim, o presidente da Associação Cabo-Verdiana de Lisboa acredita no bom senso dos políticos.
O senhor Presidente da República tem todas as informações que muitos não temos, lógico, ele saberá e naturalmente, para o bem de Portugal, tomar a melhor posição e dar, digamos, independente de dar posse a este governo, que nós já sabemos, quer dizer, é público, é no espaço público, esse governo tem morte anunciada. O governo que vai ser empossado hoje tem morte anunciada porque há uma maioria parlamentar da esquerda. De acordo com o que nós ouvimos, de que há, que há acordos já firmados, que, que a esquerda só vai apresentar no momento próprio, quando, o governo, que vai ser impulsado hoje, cair, quer dizer, isso é tudo um grande imbróglio. Mas isso aqui agora é responsabilidade, digamos, do Sr. Presidente da República, é o homem da Dalema, o homem que é luz, farol da Constituição, faz cumprir a Constituição. Portanto, nós acreditamos e depositamos a nossa esperança que, acima de tudo, que o bom senso irá prevalecer.
Das discussões e análises sobre a situação política vivida na sequência dos resultados das últimas legislativas realizadas em Portugal, na qual a direita PSD-CDS-PP perdeu a maioria absoluta, os partidos da esquerda, PS, Bloco de Esquerda e Partido Comunista, que antes não afinavam pelo mesmo diapasão, afirmam agora que estão prontos a assinar um acordo sólido para assumir a governação de Portugal. Refira-se que nas eleições legislativas realizadas no dia 4 de outubro, elementos da comunidade cabo-verdiana estiveram inseridos nas listas do PSD e do PS, mas não foram eleitos devido às respectivas posições nas listas em que se encontravam. Ainda assim, o presidente da Associação Cabo-Verdiana de Lisboa considera que foi um ganho a participação dos mesmos no processo eleitoral.
Nas últimas legislativas nós tivemos dois descendentes de cabo-verdianos em que estiveram nas listas, um no Portugal à Frente, e o Judelio Tavares, e o Miguel Fortes como independente na lista do PS. Ganhos, foi conquista, e é um processo longo e culmina com, nas autarquias locais, últimas autarquias locais, nós tivemos 17 candidatos e descendentes de cabo-verdianos, apenas cabo-verdianos, nas listas das autarquias locais, é uma grande conquista.
Declarações do presidente da Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, Mário Carvalho, no exclusivo à Voz da América, sobre a participação de cabo-verdianos no processo eleitoral e a situação política portuguesa. Lisboa, Voz da América, Eugênio Teixeira.
De um oceano para o outro, Eugênio Teixeira no Atlântico e a comunidade cabo-verdiana em Lisboa. No Índico, a Índia e os países africanos concordaram abrir uma frente conjunta para forçar reformas no Conselho de Segurança das Nações Unidas, por forma a conseguirem pelo menos dois lugares entre os membros permanentes daquele órgão. Esta posição foi assumida pelo chefe de Estado e de Governo dos dois blocos, reunidos em Nova Delhi na terceira cimeira indo-africana. William Mapote, a partir de Delhi.
Separados pelo Oceano Índico, mas com muitos desafios comuns, os dois blocos querem agora, mais do que nunca, reformas no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Com um terço da população mundial a viver em África e na Índia, os respectivos governos, representados por 28 presidentes, 6 vice-presidentes, 8 primeiros ministros e 2 reis, comprometeram-se na capital indiana, Nova Delhi, a juntarem esforços para dizer basta de terem os seus destinos a serem decididos por apenas um grupo minoritário de países. A Índia e a África devem falar numa única voz e exigir reformas nas Nações Unidas, incluindo no seu Conselho de Segurança, disse o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Com um discurso mais crítico, Roberto Mugabe, presidente do Zimbábue e em exercício na União Africana, exigiu que o continente africano e a Índia sejam respeitados e tratados pelas Nações Unidas de forma igual aos países ocidentais. Para Mugabe, o respeito e consideração passam pela revisão da Carta das Nações Unidas para que o continente africano tenha, pelo menos, 2 membros permanentes no Conselho de Segurança. Estamos a dizer, vamos emendar a Carta das Nações Unidas. Queremos pelo menos 2 assentos permanentes no Conselho de Segurança. Não vamos aceitar menos. A par deste compromisso conjunto, a Índia prometeu disponibilizar nos próximos 5 anos 10 bilhões de dólares norte-americanos em linhas de créditos concessionais para financiamento de projetos de desenvolvimento em países africanos. A Cimeira de Nova Delhi terminou com a adoção de uma declaração política e sobre parcerias estratégicas. De Nova Delhi, para a Voz da América, William Mapote.
E depois deste contacto com William Mopote a partir de Nova Delhi, onde cobriu a terceira cimeira entre países africanos e a Índia, só resta desejar boa viagem de regresso a Maputo ao William, mas para já o Eduardo Ferro nos resume aquilo que é a economia mundial hoje.
O Fundo Monetário Internacional reviu em baixa o crescimento económico de Moçambique para 6,3% em 2015 e 6,5% em 2016, alertando que existem novos desafios que exigem medidas decisivas de política económica. A revisão em baixa, agora anunciada, corta 0,7% ao crescimento previsto até agora, 7% para este ano e 8,2% para 2016, e representa também um retrocesso no crescimento de 6,5% registado em plena recessão económica mundial em 2009, interrompendo assim um ciclo de 5 anos em que Moçambique sempre registrou expansões económicas acima dos 7%. Os técnicos do FMI sublinham ainda que a inflação continua baixa, em cerca de 2%, mas que é esperado um aumento para 5% a 6% ao longo dos próximos meses, devido à recente depreciação do metical e ajustes necessários nos preços administrados. Moçambique vai lançar em 2017 um novo concurso destinado à pesquisa e exploração de hidrocarbonetos. Segundo o Instituto Nacional de Petróleos de Moçambique, a estratégia do Instituto é o lançamento de concursos internacionais de 2 em 2 anos. O Instituto Nacional de Petróleos anunciou na quarta-feira os resultados do 5º concurso para concessão de áreas para pesquisa e produção de hidrocarbonetos em 11 zonas no mar e 4 em terra, que vão representar um investimento de US$ 700 milhões nos próximos 4 anos. As duas primeiras turbinas da barragem hidroelétrica do Lauca, no rio Kwanza, em Angola, com a capacidade de produzir 340 megawatts cada, começam a funcionar a partir de julho de 2017, anunciou a empresa brasileira Odebrecht, responsável pela obra. Os testes para a produção de energia começarão dentro de 24 meses, prevendo-se que a primeira turbina elétrica entre em funcionamento já em 2016. Em finais de 2017, os primeiros 500 megawatts de energia devem entrar na Rede Nacional de Distribuição de Energia Elétrica de Angola e aumentará para cerca de 2.000 megawatts quando a barragem estiver concluída, representando assim o dobro da energia produzida atualmente pelas barragens de Cambambe e Capanda. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,1 dólares. A libra estava cotada a 1,53 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 13,77 randes.
Nesta emissão já estivemos em Lisboa, Nova Delhi, fomos daqui a pouco a Luanda com a Mayra de La Salette, mas para já dizer-vos que podem acompanhar a Voz da América através do sítio www.voaportugues.com e no telemóvel basta Voa Português.
Fui na marginal de Luanda numa bela tarde soalheira que a nossa conversa para o artes e entretenimento da Voz da América fluiu com Celda. O estilo musical soul e a carreira da jovem cantora angolana, conhecida pela sua voz doce e como morena de cá, dominam o artes. Celda conta como tudo aconteceu.
Isso tudo passa por uma paixão de criança. 4, 5 anos que eu gosto de cantar. Sempre gostei de imitar, ouvia a minha avó cantar, eu ficava, cantava com ela na cozinha, no quintal. A minha mãe adora ouvir música, então passei muito por isso, por influências. O meu padrasto e o meu pai também, em tempos livres, eram DJs. Aos 9 anos eu começo a participar em festivais na escola, a criar iniciativas, a dizer às colegas, olha, vamos fazer alguma coisa. Naquela altura da parada, então fazíamos, antes de cantar o hino, fazíamos alguma coisa e lá começou a surgir algum bichinho. Aos 12 anos pela primeira vez cantei no festival. Cantei uma música no festival de encerramento. Mais tarde, aos 14 anos, uma amiga, a Giza, leva-me a um estúdio. Diz que o pai tinha um estúdio e que gostaria muito que o pai dela me conhecesse. E que ele ia gostar muito de ouvir a minha voz e tudo mais. Neste mesmo ano conheço dois jovens que estavam a formar uma banda, na verdade a banda já estava praticamente formada, que era a banda Cuecas e Boxers. Começámos com apresentações no King's Club e depois fazíamos em vários outros lugares, Miami, tocávamos para casamentos, coisas assim. Então depois mudámos o nome da banda, porque a banda era muito confundida com rock, coisas do género. Então tivemos que mudar e fizemos uma homenagem ao bar que nós começamos a tocar, que foi o King's Club. Então a banda ficou The Kings. Eu na banda cantava tudo, quase tudo. Eu nunca fui uma artista de limitar estilos, pelo menos quando se tratasse de ouvir. Sempre ouvi tudo, quase todos os géneros, mais diversificados géneros. Então, mas há sempre alguma coisa que nos toca mais, há sempre alguma coisa que nos chama. E sempre foi o lado sol. Então eu decidi caminhar por aí, que era aí onde o meu coração queria chegar, então decidi caminhar por aí. Confesso que foi um bocadinho de ousadia, porque eu conheço muitos artistas que, apesar de ser esse o lado que lhes chama, não é isso que eles fazem, mas eu decidi fazer aquilo que eu gosto, independentemente de agradar uns e outros não. Mesmo que fizesse outro estilo, não iria conseguir agradar todos.
O seu álbum Morena de Cá foi uma surpresa muito boa num país onde a kizomba e o semba têm maior espaço.
A gente está sempre à espera que a coisa resulte. Mas quando resulta tão bem, é sempre muito bom mesmo. Vendemos acima daquilo que estávamos à espera. Eu ouvia muitos artistas, muitas pessoas, mas isso não é aquilo que Angola consome, então eu acho que tu estás a arriscar muito, eu acho que devias fazer outra coisa, devias se calhar fazer kizomba, devias se calhar fazer semba. Eu não tenho nada contra o semba nem o kizomba, até canto. Mas foi aquilo que saiu naquele momento, então era aquilo que eu tinha de mostrar às pessoas. As pessoas gostaram, eu fiquei muito feliz por isso. As pessoas até hoje ouvem a minha música. O meu CD já faz 3 anos. Fez 3 anos desde o lançamento e as pessoas continuam a ouvir as músicas. Não tem prazo de vida. É uma música que vai ser ouvida daqui a 10, 20, 30 anos. Então por isso é que eu gosto desse lado da música que eu faço. Tenciono lançar o CD o próximo ano, está tudo a ser trabalhado. Fiquei um bocadinho parada porque fui mãe há bem pouco tempo, então é assim de fresco, estou a habituar-me à situação. E o CD está a ser preparado para o próximo ano.
Sobre o evento Jazzing de 29 de outubro em Luanda, Celda revela que ela própria é fã de artistas com quem divide o palco e neste caso havia certa ansiedade ao partilhá-lo com Lokua Kanza.
É uma sensação muito boa porque de certa forma são pessoas que nos inspiram e quando nós temos essas pessoas aqui assim bem ao lado de nós é mais inspirador ainda, porque independentemente de ser uma artista eu sou uma fã e eu não deixo de esconder esse lado. São duas grandes vozes que eu acompanho desde que me conheço como artista. Eu adoro Lokua Kanza.
E Luanda, já tem um público fiel ao jazz?
Já tem, sim. Começa cada vez mais a ser maior. As pessoas cada vez aderem mais aos espetáculos de jazz, de estilo de música pouco convencional, que pouco se ouve cá. Começa-se a aderir mais porque se calhar começa a haver mais espetáculos, mais shows do género. Só acho que ainda podia ser mais acessível às pessoas. Existem alguns que têm assim, preços exorbitantes E muitas das vezes as pessoas que gostam realmente nem sequer conseguem ter acesso a esses festivais, a esses shows. Perdeu-se o grande festival de jazz que realmente se fazia todos os anos. Eu acho que era em julho que se fazia. Tinham para aí, sei lá, 10, 15, 20 artistas, muitas das vezes um bocadinho menos, mas havia sempre o festival. O festival de jazz esse ano já não se concretizou. Não sei o porquê, gostaria muito de perceber, mas começam a haver assim menos organizações e outras tentativas.
Quando falamos em palcos fora de Luanda que fazem Celda sentir-se em casa, a resposta vem sem hesitações.
Não tem como, que é a cidade onde eu cresci até os 10 anos, que é o Lubango. Sem sombra de dúvida que é o palco que mais me sinto em casa, estando fora de Luanda. É um povo super acolhedor e é, depois de Luanda, é o lugar onde eu costumo fazer mais shows.
Era a nossa morena de cá, Celda, que se prepara para um novo álbum em 2016, mas como ela diz, a sua música não tem prazo de vida, por isso vamos ficar com a música que dá o nome ao álbum, a Morena de Cá. Este foi o Artes e Entretenimento da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette. Um bom fim de semana.
Perco-me no tempo e abraço ao silêncio. Teus olhos, teus olhos, teus olhos, morena de cá. Teus olhos, teus olhos, teus olhos, morena de cá. Morena do sorriso luminoso, faz de mim teu refém, sem pensar eu juro que digo amém. Sem pensar eu juro que digo amém. Com ele eu viajo e consigo esquecer, já não tenho medo, até posso morrer. Sou feliz por te ter. Sou feliz.
Canta assim a angolana Celda, entrevistada em Luanda por Mayra de La Salette. Passamos para um cheirinho daquilo que é o Top 10 aqui nos Estados Unidos, com um grupo que diz I can only call you when it's 5:30. Apenas posso te ligar quando forem 5:30, não sei se da tarde ou da manhã. É o grupo The Hills com o tema The Weeknd.
Your man on the road, he doing promo. You said keep our business on the low low. I'm just trying to get
you out the friend zone. Cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential. Found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. I'ma let you know and keep it simple. Trying to keep it up don't seem so simple. I just had to be before I saw you. And you gon' have to do it at my tempo.
The Hills e o tema The Weeknd. Notícias na Voz da América. Fontes oficiais dos Estados Unidos revelaram que um pequeno grupo de tropas americanas será enviado para a Síria para aconselhar e assistir grupos da oposição. Informações iniciais referem que o objetivo das forças operações especiais é derrotar o grupo extremista islâmico. Fonte da administração americana indicou que o presidente Obama autorizou o contingente de tropas especiais, menos de 50 homens, para ser enviado para o norte da Síria. Este contingente vai coordenar com elementos locais e da coligação operações contra os elementos do Estado Islâmico. O Senado americano aprovou hoje uma legislação sobre o orçamento federal para os próximos 12 anos fiscais. A legislação, que já tinha aprovação da Câmara dos Representantes, será agora submetida ao presidente Obama para poder entrar em vigor. Comentando o acordo, o presidente Obama considerou-o como responsável e disse que o aprovará de imediato assim que chegue à Casa Branca. Cartazes com fotografias com 100 membros mais procurados do Boko Haram foram esta semana publicados pelo exército nigeriano, reporta a agência francesa de notícias. Com o ato, o exército pretende chamar o público a fornecer qualquer informação que pode ajudar na captura dos terroristas. Nos cartazes, a foto do líder do Boko Haram, Boubacar Chekau, aparece duas vezes. A agência francesa de notícias acrescenta que os cartazes apareceram na quarta-feira na cidade de Maiduguri, reduto histórico do Boko Haram, no nordeste da Nigéria.
Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os cidadãos marfinenses foram às urnas a 25 de outubro para eleger o presidente. Todas as indicações são que, apesar de relativamente pequenos problemas, tais como secções de voto abrindo tarde, a votação decorreu pacificamente e o processo foi transparente, inclusivo e credível. O presidente Alassane Ouattara foi reeleito para liderar o governo da Costa do Marfim nos próximos 5 anos. O sufrágio deste ano foi importante para a recuperação nacional de anos de violência e turbulência e um teste à estabilidade. A anterior eleição presidencial em 2010 foi contestada e o então presidente Laurent Gbagbo recusou a admitir o facto de ter perdido para o antigo primeiro-ministro Ouattara. Seguiram-se meses de longa e azeda crise política, de que resultaram violentos confrontos entre apoiantes dos dois principais candidatos e custaram a vida a cerca de 3 mil pessoas. A população da Costa do Marfim deve estar orgulhosa da forma do avanço feito nos últimos 5 anos. Hoje em dia, a Costa do Marfim pode reconhecer que a difícil e violenta eleição pertence ao passado e retomar a sua posição como um líder regional. O governo dos Estados Unidos congratula o povo marfinense e o presidente Ouattara. Congratulamos todos os candidatos por terem realizado uma campanha vibrante e digna. Provaram que numa democracia, as partes em oposição podem exprimir diferentes pontos de vista políticos sem terem de recorrer ao discurso do ódio ou aos apelos da violência e da destruição. Os marfinenses, que votaram em grande número, demonstraram já que a Costa do Marfim virou a página a conflitos anteriores e que o país está pronto para retomar o papel tradicional de líder político e motor económico da sub-região. Com a Costa do Marfim no caminho da consolidação democrática e do desenvolvimento sustentável, os Estados Unidos da América vão continuar a ser um parceiro ativo e envolvido. Foi um editorial que foi tendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Final da emissão de 30 de outubro, fim do mês e início do fim de semana, mas não de excessos. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson, Greg Barnes e Amancio Miguel. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.